Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a presidente Dilma assinou um projeto de lei que cria o Registro Civil Nacional, ressaltando que é preciso descomplicar a vida das pessoas com um Estado mais simples, fácil e transparente. O anúncio presidencial foi precedido de declarações na mesma tônica por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Para reconhecimento da origem de fato das propostas apresentadas sob a chancela do Executivo, é preciso reconhecer que essas ideias têm autor há mais de 23 anos e são ideias paranaenses. Esse projeto é do Paraná. A competente desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, Lídia Maejima, desde o início da sua carreira de magistrada, como juíza substituta da comarca de Foz do Iguaçu, passou a constatar a imensa facilidade encontrada pelas pessoas para a falsificação de suas identidades, seja obtendo um novo registro de nascimento, seja através de falsificação de documentos furtados, roubados, extraviados de terceiros inocentes. Observando essas possibilidades, a desembargadora Lídia passou a colecionar diversos documentos, cópias de processos criminais, etc., com o firme propósito de fazer algo para mudar essa realidade. Hoje, a identificação biométrica é uma solução óbvia, como o ovo de Colombo. Porém, há mais de 20 anos atrás, não o era, razão pela qual a desembargadora paranaense tomou para si o desafio de pensar e formular um caminho seguro e eficaz. Nos idos de 91, ela obteve um laudo do Instituto de Identificação do Paraná, atestando que as impressões digitais dos indivíduos são imutáveis e diferentes, até mesmo entre gêmeos univitelinos, cujo DNA é idêntico, é um código de barras que Deus coloca em cada um de nós antes mesmo de nosso nascimento, tornando-nos indivíduos únicos neste planeta. Esse laudo forneceu o respaldo necessário para iniciar a materialização das propostas para a criação de um registro de identidade único no país desde o nascimento do indivíduo. No ano de 1992, já como juíza de direito de Cascavel, ela concluiu o trabalho em parceria com o promotor de justiça, Dr. Carlos Baczynski. O trabalho foi publicado pela primeira vez no Brasil na Folha de Londrina, edição de 16 de fevereiro de 93, bem como na revista jurídica da extinta editora Síntese de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, entre outros. Em 93, todo o conteúdo do seu trabalho passou a integrar o projeto de lei federal 4.221, do então deputado Ronaldo Caiado, em 94 pelo deputado Luiz Carlos Rauli, em 96 pelo senador Pedro Simão. Foi sancionado como lei federal número 9.454, de 97, 7 de abril de 97, que cria o Registro de Identidade Civil único no país, que é um misto de registro civil de nascimento e carteira de identidade. Contudo, passados 18 anos, o RIC ainda não foi implantado. Os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, num projeto pioneiro, estão criando a Rede BioSul, ou seja, a identidade única dos cidadãos dos estados do CODESUL, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Atualmente estão em estágio de desenvolvimento em que os dados dos quatro estados poderão ser comunicados entre si, o que é um passo decisivo para demonstrar que a implantação do RIC é viável através da interligação dos institutos estaduais de identificação já existentes em todos os estados da federação. No âmbito do Tribunal de Justiça do Paraná, a Corregedora-Geral de Justiça, o desembargador Eugênio Grandinetti, e a Corregedoria de Justiça, o desembargador Robson Cury, está desenvolvendo um projeto pioneiro no país que consiste na implantação da identificação biométrica nos tabelionatos para identificação de todos os indivíduos que comparecerem para compra e venda de imóveis, veículos, automotores e outras transações. Além disso, estão desenvolvendo um projeto pioneiro em parceria com o Instituto de Identificação do Paraná para que os cartórios de registro civil passem a confeccionar as carteiras de identidades dos cidadãos. Na segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Fernando Wolff, a desembargadora Lídia Maijima desenvolve, como coordenadora estadual, o projeto Criança e Adolescente Protegidos, em parceria com o governo do estado e municípios, inicialmente Londrina, Maringá e Ibiporã, que visa identificar todas as crianças e adolescentes do estado e que será uma valiosa ferramenta para o serviço de investigação da criança desaparecida na localização da criança desaparecida. Em síntese, para concluir, senhor presidente, primeiro, o registro de identidade civil, mescla de registro de nascimento e carteira de identidade, já foi criado pela Lei 9.454, de abril de 97, autoria do senador Pedro Simão. Está em pleno vigor. Segundo, a implantação do RIC é viável, com baixíssimo custo, aproveitando-se os já existentes institutos estaduais de identificação, bastando para tanto modernizar todos os institutos com a total digitalização dos dados já existentes, como está ocorrendo no Paraná, o que demandará muito menor despesa aos cofres públicos. A criação de outro órgão para fazer dito documento é, além de extremamente dispendioso para o país, de viabilidade duvidosa, na medida em que o TSE tem a atribuição de cadastrar eleitores, ou seja, indivíduos de 18 a 70 anos de idade obrigatórios e de 16 a 18 anos, e não todos os cidadãos recém-nascidos, idosos, crianças e adolescentes de até 16 anos de idade. O banco de dados dos institutos de identificação servem também para a identificação de autoria de crimes e muitas outras perícias, atividades que não competem ao TSE. Quinto, todos os estados da federação já contam com seus institutos de identificação, com seus respectivos dados. Basta apoiá-los com poucos recursos financeiros para digitalização total de dados e, no segundo momento, interligar todos os órgãos, a exemplo do que já está sendo feito pelos estados do CODESUL, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. É muito importante reconhecer que, implantado esse sistema nos moldes que descreve a desembargadora, primeiro, o país terá uma ferramenta precisa para conhecer sua realidade em número, gênero, faixa etária e localização das pessoas, o que possibilitará planejamento e execução de ações eficientes e eficazes em todos os segmentos. Segundo, evitará fraudes contra o SUS, com cobranças de contas de cirurgias de parto cesariano. Muito obrigado, presidente. Estou concluindo. Evitará fraudes contra o SUS, com cobranças de contas de cirurgias de parto cesariano de pacientes do sexo masculino ou cirurgia de próstata de pacientes do sexo feminino, só para citar os exemplos mais absurdos. Evitará fraudes contra o INSS com as aposentadorias fantasmas. Evitará ações de estelionatários com a venda de imóveis e veículos automotores de vítimas inocentes, bem como inúmeros outros incontáveis fraudes com uso de documentos de identidades falsificados. Quinto, evitará golpes do seguro de vida. Sexto, evitará que terceiros inocentes sejam presos no lugar dos criminosos que usam documentos fraudados. Sétimo, evitará a adulteração de idades de adolescentes para a prostituição. Oitavo, proporcionará mais segurança para o comércio em geral e aos atos notariais, transações bancárias e outros. Nono, auxiliará a localização de crianças e adultos desaparecidos. Décimo, o poder público terá dados seguros para planejar a disponibilização de vagas de escolas, creches, número de médicos pediatras, obstetras, geriatras, para cada posto de saúde e hospital público. E 11, são incontáveis os benefícios que o sistema trará ao país e à sua população. Senhor presidente, concluo, antes de qualquer iniciativa no sentido de lançar o programa com ar de ineditismo, é salutar que o Executivo, mesmo a posteriori, consulte o Tribunal de Justiça do Paraná na pessoa da desembargadora Lídia Maijima, considerando que o Paraná é precursor desta matéria. Muito obrigado, senhor presidente.